Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação dos resultados da indústria de fundos de investimentos no primeiro semestre de 2019. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da associação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Carlos André, vice-presidente da Ambima. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Ok, boa tarde a todos. Obrigado pela participação de vocês na no nosso conference call para falar sobre os números da indústria de fundos do primeiro semestre. Como sempre, eu vou seguir aqui a apresentação que vocês também têm e depois a gente abre para perguntas e respostas. Eu vou procurar sempre situar vocês em que slide a que slide eu estou me referindo para que a gente consiga acompanhar de maneira mais eficaz a nossa apresentação. Bom, então, iniciando pelo slide número 2, nós aqui colocamos os principais números da indústria. Eu acho que alguns pontos de destaque são, o primeiro deles é que a indústria encerrou o primeiro semestre, agora, final de junho, com 5 trilhões de reais, um marco importante também para a indústria de fundos de investimento, com crescimento de 8,2% em relação a dezembro de 2018. Manteve aí uma trajetória de crescimento no número de fundos, na quantidade de gestores, né? Tivemos um incremento aí de 20 gestoras nesse primeiro semestre de 2019, 3,2%. Uma captação líquida de quase 131 bilhões de reais, uma variação bastante representativa que depois nós vamos entender melhor mais para frente, quando a gente compara com os 45,6 bilhões de reais do primeiro semestre ocorridos aí até no fechamento de dezembro de 2018, e um crescimento na quantidade de contas de 15,7 milhões para 16,4 milhões de contas agora no encerramento desse semestre. Passando para o slide número 3, a gente mostra aí um breakdown, né, como é que a indústria está segmentada por classe de fundo de investimento, mostrando os fechamentos em dezembro de cada ano, desde 2015 e agora no primeiro semestre de 2019. O que a gente consegue perceber aí é uma continuidade numa trajetória de redução da participação relativa dos fundos de renda fixa na indústria, um crescimento importante observado no, na, nos fundos de ações, quando a gente compara desde 2015, em especial aí desde 2016, quando chegou aí numa mínima de 4,3%, a indústria alcançou agora, nesse ano, 7,3% em fundos de ações na sua participação relativa. Os fundos multimercados com uma relativa estabilidade, mas já vinham apresentando uma trajetória de crescimento, mas quando a gente compara dezembro de 2018 com junho de 2019, praticamente estável. Fundos de previdência também com um movimento de relativa estabilidade, tá? E aí a gente tem que lembrar que na previdência a gente tem uma parcela relevante de renda fixa, o que provavelmente explica aí essa estabilidade ou ligeira queda quando a gente olha alguns períodos anteriores. E nas classes de estruturados, nós tivemos aí um crescimento de 9,6% de dezembro de 2018 para 10,5%. Tivemos um crescimento relevante, mas concentrado em muito, muito poucos produtos, conforme nós veremos mais à frente. Quando a gente fala agora, passando para o slide 4, de captação líquida acumulada, o primeiro semestre ele teve um volume bastante representativo de captação líquida na indústria, 130,8 bilhões de reais. Isso, inclusive, superou o primeiro semestre de 2017, desculpe, quando nós já tínhamos atingido o recorde de captação, mas, de novo, como a gente vai ver mais na frente, nós tivemos alguns movimentos pontuais de fundos exclusivos que respondem em boa parte por esse movimento, por esse volume mais expressivo de captação líquida, superando inclusive a média aí de 74,9 bilhões de reais da indústria desde 2015. Mas quando a gente desconsidera esses movimentos pontuais, a captação ela ficou em linha com essa média histórica. Vamos dar uma olhadinha então no slide número 5, para que a gente consiga ter uma percepção melhor em relação a esse volume de captação expressivo que nós tivemos no primeiro semestre, como é que ele se explica quando a gente olha as diferentes classes de fundos. Quando a gente compara primeiro semestre 18 com primeiro semestre 19, o primeiro ponto que a gente ressalta, que nós podemos ressaltar, que em 2019, em 2018, nós tivemos na renda fixa uma captação líquida negativa de 19,4 bilhões, que se transformou numa captação positiva de 13,4 bilhões nesse primeiro semestre, com uma influência importante de poucos fundos exclusivos, seja de tesourarias de bancos, seja de clientes corporativos de grande porte, que acabaram puxando esses números, tanto no comportamento mais negativo no ano anterior, quanto no comportamento positivo desse semestre deste ano, acabaram sofrendo a influência desses movimentos. Em seguida, nós temos aí uma captação importante de fundos de ações de 23,5 bilhões, um pouco acima do que a gente observou no primeiro semestre do ano passado. Acho que isso representa aí realmente uma tendência da indústria, pelo que a gente tem observado aí nos últimos semestres. Nos multimercados, a captação permanece positiva, abaixo do que a gente observou no primeiro semestre de 2018. Primeiro semestre de 2018 foi um excelente semestre em termos de captação líquida para os fundos multimercados, né? A gente vinha realmente num semestre com performances muito positivas e captação muito positiva nos fundos multimercados, que acabaram se revertendo um pouquinho durante o segundo semestre por conta das volatilidades que o mercado apresentou a partir de maio, junho do ano passado, tá? Mas, de qualquer forma, temos aí números positivos no multimercado, cambiais aí pouca representatividade. E aí eu acho que vale a pena ressaltar a trajetória da Previdência, né? A Previdência apresentou uma captativa mais importante do que no primeiro semestre do ano passado, 15,3 contra 9,1 bilhões de reais. E aí um número bastante representativo da classe de FIDIC. Isso aí representa um fundo específico, né, ligado a um grande grupo empresarial, né, brasileiro, que tem um FIDIC exclusivo e teve uma ação bastante expressiva que acaba, de uma certa forma, influenciando e meio que distorcendo quando a gente olha em termos relativos, tá? Quando a gente desconsidera esse movimento aí, os números são bem menos representativos, dado que a gente teve quase 50 bi de captação. Passando para o slide 6, no slide 6, a gente já faz um corte aqui, não por classe de fundo, mas sim por segmento de cliente. E, como vocês sabem, no segmento de cliente, os dados que a gente consegue tabular, eles vão até o mês anterior, só até o mês de maio, não, nós não temos ainda fechados os dados até junho. Mas o que a gente observa aí foi uma captação positiva, praticamente em todos os segmentos de cliente. E o destaque que nós fazemos quando a gente compara o mesmo período de até maio do ano passado para o período de até maio deste ano é a inclusão do segmento que a gente está chamando aí de por conta e ordem, que não existia. A gente não tinha esse dado tabulado dessa forma pela Anbima até o ano passado, passamos a tabular separadamente a partir desse ano. Ele se apresenta aí com 12,9 bilhões. E ele captura, provavelmente, na quase grande parte de captações que são feitas por gestores independentes de fundos de investimento, na sua grande maioria, de distribuição pelas plataformas diretamente distribuídas. Provavelmente também atraindo aí recursos tabulando aqui nessa categoria de por conta e ordem, recursos que até o ano passado eles apareciam tanto no segmento de varejo quanto no segmento de private banking, na sua grande maioria, não na sua integralidade, mas na sua grande maioria. Então, qualquer decréscimo que a gente perceba, por exemplo, ou diferença que a gente perceba entre segmento de varejo e segmento de private banking, quando a gente compara ano passado com esse ano, tem que levar em consideração a inserção desse segmento de por conta e ordem que não existia até o ano passado. Então, quando a gente olha aqui, private banking, até mais no ano passado, com 32,5 bilhões de captação positiva contra 13,2, provavelmente teremos dois fenômenos aí. Primeiro, a influência do primeiro semestre muito forte do ano passado, de captação, principalmente segmentos de multimercado, classe de ações, etc. E segundo, que parte dessa captação hoje está representada no segmento de por conta e ordem. O mesmo vale na barrinha azul. Ano passado a gente tinha 16,4 bilhões de captação positiva, esse ano aparece só 1,1 bilhão milhões. Então, mesma explicação, uma influência no ano passado positiva de um momento de mercado muito favorável, mas ano passado a gente tinha uma parte dessa captação que estava sendo feita por conta e ordem e não estava sendo tabulada de maneira separada. Então, isso tem que ser levado em consideração. Passando para o slide 7, a gente gostaria de entrar um pouquinho mais no detalhe na captação que a gente observou nos fundos de ações, e a gente faz um corte aqui por segmento de cliente nessa captação de fundos de ações, também com números de até maio. O que a gente percebe é que, tanto no ano passado até maio também, todos os períodos aqui são sempre até maio para a gente ter uma comparabilidade boa. Mas o que a gente percebe é, primeiro, que no ano de 2015 e no ano de 2016 até maio, o que prevaleciam eram os números negativos em todos os segmentos de clientes, praticamente. Já a partir do ano de 2017, lembrando que 2017 foi um ano extremamente favorável para a indústria de fundos de investimento em captação, nós já percebemos essa mudança do perfil de captação, com diversos segmentos apresentando captação positiva, o que se confirmou no ano passado e também neste ano agora, de 2019. Então, num ambiente de juros mais baixo, né, em que provavelmente a renda fixa, principalmente a renda fixa tradicional, tem apresentado, né, rentabilidades nominais um pouco mais baixas, os investidores já buscam alternativas de diversificação de seus portfólios, sejam eles pessoas físicas, sejam eles investidores mais qualificados ou institucionais. E isso se reflete aqui nessa tabela. Ok. Quando a gente olha, passando para o slide 8, as rentabilidades, a gente também percebe esse reflexo nas rentabilidades, né? Nós apresentamos aqui algumas classes de fundos com as suas respectivas rentabilidades comparadas a alguns índices de mercado, né? Acho que o grande destaque aí são duas classes de ações, né? Tanto ações índice ativo quanto ações livres, que superaram os principais índices de mercado, incluindo o próprio Ibovespa, sendo que o ações iniciativa chegou aí a apresentar uma rentabilidade no semestre de 18%, na média, e os fundos de ações livre entregaram 16,1% contra um Ibovespa de 14,9%. Também das outras classes nós observamos rentabilidades positivas, né? Muitas delas aí, inclusive, superando, quase praticamente todas elas, superando ou no mínimo empatando aí com o CDI, o que empata aí o renda fixa, duração baixa, grau de investimento, entregou 3% contra 3,1%, praticamente empatou com o CDI, e o dólar, que teve aí um movimento negativo de 1,1% no semestre, ou seja, o real se valorizando em relação ao dólar nesse semestre. No slide seguinte, no slide 9, nós também jogamos uma luz um pouquinho mais detalhada em cima do comportamento das rentabilidades dos fundos de ações. Nós já colocamos anteriormente que os dois principais destaques foram o ações livre e o ações de iniciativa, mas também tivemos uma performance bastante interessante dos ações, dos fundos de ações com investimento no exterior, com destaque de rentabilidade de 20,5%, é a barrinha azul do lado direito, e também das estratégias de ações baseadas em valor e crescimento no seu estilo de gestão, que entregaram 17,3%. Então, no geral, praticamente todas as subestratégias, aí, digamos, as subclasses de ações superaram o índice Bovespa, né? Lembrando que muitas vezes no passado isso não acontecia, né? Porque a gente tinha movimento, principalmente do Ibovespa, concentrado em algumas poucas ações e que gerava um pouco mais de dificuldade para os gestores conseguirem superar esses índices. E aí, nos slides seguintes, eu gostaria de pular aqui para o slide número 12, em que nós mostramos a distribuição da indústria de fundos nos principais ativos, né, digamos assim. Porque nesse corte aqui a gente mostra um decréscimo que já vem acontecendo há algum tempo de concentração nos títulos públicos federais, que até dezembro do ano passado respondiam por 49,6% da indústria, e esse ano respondem, no primeiro semestre, respondiam, desculpa aqui, até maio respondiam por 47,2%, né? Então, um decréscimo de mais de 2% na participação relativa de títulos públicos. Os títulos privados, né, bancários, com uma relativa estabilidade quando comparado a dezembro de 2018, mas com recuo em relação ao que eles apresentavam, principalmente em dezembro 15, chegaram a bater quase 15% e hoje estão em 8,4%. E os títulos privados corporativos continuando essa tendência de crescimento, né, partindo aí de 8,7%, chegando a 10,1% do total detido pela indústria de fundos de investimento até maio. E também continuando com a trajetória de crescimento na participação relativa das ações nas carteiras do fundo. Os fundos saindo de 10,3% para 10,8% do total da indústria. Okay? Então, já, de uma certa forma, corroborando o que nós falávamos anteriormente. E eu acho que era isso. A gente tem alguns outros slides que trazem algumas informações adicionais, mas eu acho que de alguma forma nós já endereçamos. Eu acho que dá para a gente passar para perguntas e respostas, para ver se vocês têm alguma dúvida específica ou alguma questão específica que gostariam de explorar.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Senhorita Fernanda Guimarães, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta. Senhorita Fernanda, pode prosseguir.
Oi, Carlos. Boa tarde, tudo bem?
Tudo.
Se a gente precisar pegar os números de captação no primeiro semestre deste ano, olhando para 2017, tirando aquele FIDIC que você comentou, então, obviamente, a gente está um tanto ainda abaixo. Você acredita, então, que diante das taxas de juros, que naturalmente pode atrair mais investidores para a indústria de fundos, o que falta nesse momento seria uma melhor expectativa em relação à economia? O que, que você atribui a esse ritmo de entrada de recursos profundos que ainda deve crescer, que ainda não está tão grande quanto em 2017, em que a taxa de juros era maior do que as de hoje?
Primeiramente, eu acho que o número, ainda que a gente desconsidere esse movimento pontual do FIDIC, né, que foi de cerca de 50 bilhões, né, a gente tem um número que supera a meta, né, a média, né, dos últimos anos, desde 2015. Ou seja, eu acho que o número de 2019, ele é um número bastante representativo, né? Porque provavelmente a gente vai ficar aí em torno de 80 bilhões de reais, mais ou menos, de captação líquida. Uhum. E quando você olha, de fato, os períodos anteriores, à exceção de 2017, ele é um número que é bastante representativo, né? Eu acho que a tendência realmente é que a gente apresente daqui para frente números de captação líquida positiva representativos, provavelmente aí superando essa média que a gente apresenta nos últimos anos. Tá? De fato, é um ambiente em que os investimentos mais conservadores e mais tradicionais tendem a continuar entregando rendimentos menores, né? Em que o investidor ele vem buscando alternativas de diversificação do seu portfólio, ele vem tendo melhor acesso à informação e vem se, digamos assim, educando mais para que ele perceba qual o seu perfil adequado, quais são os objetivos que ele pretende para as suas economias, e ele faça uma alocação mais inteligente dos seus recursos. Eu acho que todos, principalmente o universo de distribuidores do mercado, vem cada vez mais se preocupando em oferecer uma experiência que seja valiosa para os investidores e que, de fato, entregue uma alocação que atenda aos anseios dos investidores. E nesse ambiente de juros mais baixos, eu acho que cada vez mais é importante que você tenha uma capacidade de diversificação. Eu enxergo a indústria de fundos como, de fato, sendo um ótimo veículo para a gente oferecer esse tipo de solução para os investidores.
Então, a gente pode ver um ritmo maior de entrada no segundo semestre?
Eu acho que a tendência é que a gente, no mínimo, continue com o ritmo que a gente apresentou no primeiro semestre desse ano. Eu diria que é uma tendência, sim.
Tá certo. Então, obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do Ângelo Pavini, do Portal Arena. O senhor Ângelo pode prosseguir.
Oi, Carlos, está me ouvindo?
Estou ouvindo bem, Ângelo.
Ótimo. Foi aprovado agora há pouco na comissão da Câmara o texto da reforma da Previdência, né? Esse ano aqui tem sido marcado por uma expectativa muito grande, muita gente esperando essa reforma. Como é que você acha que deve ser o impacto da aprovação nos investimentos agora do segundo semestre? Você acha que vai reforçar essa entrada em fundos de ações? Você acha que os juros devem cair mais, a renda fixa deve perder mais espaço? Como é que é a tua leitura dessa diversificação agora nos próximos meses?
Eu acho que, de novo, assim, os desdobramentos aí do trâmite da reforma da Previdência são, de fato, são eventos importantes, né? A gente deu mais um passo, né? Hoje foi dado mais um passo, né? Nesse processo todo. Eu acho que o mercado financeiro ele acompanha com atenção, de fato, esse quesito, porque ele não é a bala de prata para resolver todos os problemas, mas é uma condição essencial, né? Para que a gente caminha na trajetória positiva que todos pretendem, né, para a economia e para o próprio desenvolvimento do país, né? Então, eu acho que é uma boa notícia que tende, sim, a reforçar expectativas mais positivas para o desempenho dos mercados, né? Eu acho que o ponto fundamental para a gente ter uma boa leitura do que vai acontecer lá na frente também é a gente perceber melhor o que vai acontecer com a atividade econômica, né? A atividade econômica é um ponto muito importante, né? Porque, assim, acho que com relação às expectativas de inflação, com relação à trajetória dos juros, eu acho que a gente tem uma visibilidade melhor quanto ao comportamento desses indicadores daqui para frente, né? Mas eu acho que precisa, de fato, a gente ter uma visibilidade melhor em relação à atividade econômica. Acho que os mercados tendem a reagir positivamente na medida em que a gente tenha desdobramentos positivos em relação à reforma da Previdência, mas também a gente precisa olhar o resto, né? Não adianta olhar só a reforma da Previdência. Eu acho que todos têm, e o próprio governo tem consciência de que tem diversas coisas para serem trabalhadas a partir de um bom desdobramento da aprovação da reforma da Previdência.
Muito bem. Também na questão do crédito privado, você acha que há uma tendência também de crescimento maior nesse segundo semestre, Carlos?
A gente observou, acho que desde do ano passado, a gente tem observado um crescimento, né, de captação em estratégias de fundos que tenham crédito privado, né, nas suas carteiras, né, em que o crédito privado seja um componente importante. Eu acho que essa eventualmente, eu acho que tende a haver uma certa acomodação, acho que vai continuar a haver um crescimento, mas talvez uma velocidade menor, tá? Na medida em que o cenário ele continue relativamente positivo, eu acho que isso também, de uma certa forma, estimula as empresas a buscarem ou refinanciamento, né, de dívidas que eventualmente foram tomadas no passado e que eventualmente nesse ambiente atual podem ser repagadas antecipadamente, podem ser pagas antecipadamente e refinanciadas em patamares menores, né? Ou mesmo captação de novos recursos para realização de investimentos, seja no setor de infraestrutura, né, que também as debêntures de infraestrutura acabam que têm também uma inserção importante nesse ambiente de crédito corporativo, como eventualmente para outras atividades não necessariamente ligadas e outros setores da economia não necessariamente ligados à infraestrutura, né? Os juros baixos aqui, ele é um fator essencial, né, digamos assim, para a impulsão que o crédito privado vem chegando aqui, não só no que diz respeito a volume, como também alongamento de prazo, né? Então, você consegue inclusive perceber que muitas empresas que preferiam recorrer à emissão de títulos no mercado internacional têm até, de uma certa forma, olhado oportunidades no mercado local, porque você tem conseguido volume, ou seja, profundidade no mercado local e, ao mesmo tempo, prazo mais representativo, que também é interessante.
Entendi. De uma certa maneira, essas emissões privadas e debêntures podem ser um concorrente dos fundos? Você acha que elas podem tirar um pouco das aplicações dos fundos de investimento, Carlos?
Eu acho que, assim, mais pontualmente, é claro que existe aí também uma demanda, uma demanda não, um trabalho também de oferta de alguns desses títulos diretamente para investidores, mas principalmente para investidores mais qualificados, né? Eu acho que aí esse tipo de estratégia, ele tem uma aderência melhor para os investidores das plataformas de private banking, family offices, wealth management, né? Porque aí precisa realmente ser um componente numa carteira de um investidor mais qualificado e mais diversificado. Você tem alguns ativos, inclusive, que têm benefícios tributários, né? Como os CRIs, os CRAs, né? LCIs, LCAs, fundos imobiliários, né? Eu acho que é uma abordagem um pouco mais específica, e os fundos de investimento, eles acabam, de uma certa forma, tendo um espectro mais amplo de segmentos de clientes para oferecer alocação em crédito privado.
Ok. Obrigado, Carlos.
Naranja.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem da Isabela Bolzani, do Jornal DCI. Senhorita Isabela, pode prosseguir.
Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Obrigada pela
Tudo
oportunidade.
bem?
Eu, na verdade, eu só queria dar um pouco mais de cor para entender um pouco das tendências, enfim, mais especificamente sobre os tipos de fundos. Como que você está olhando para esse segundo semestre? A gente pode ter talvez alguma recuperação de multimercados, né, que teve, como você mesmo mencionou, um bom ano em anos anteriores? Ou, enfim, vai ser mais ações, renda fixa deve continuar descendo? Assim, para cada um desses tipos, o que que você enxerga nesses próximos meses?
Eu acho que a gente deve ter uma continuidade do que a gente já tem visto aqui no primeiro semestre. Eu acho que a gente tem observado um crescimento importante.
Senhoras e senhores, queiram por gentileza permanecerem conectados. O Conference Call da
Oi.
Ambima retornará em instantes.
Oi, acho que o Carlos Andrade já voltou para a linha.
Oi. Carlos, tá me vendo?
Oi, estou ouvindo, então vamos lá.
Oi.
Desculpem,
Então,
tá?
não,
Estou falando
imagina.
pelo celular e aí já sabe como é que é, né?
Oi.
Mas então, estava falando sobre o crescimento que a gente. Nós temos uma expectativa da continuidade da tendência de crescimento dos fundos de ações. E aí a observação que eu fiz é que fundos de ações, ele vem de uma base relativamente um pouco menor do que outras classes, né? De uma certa forma, isso acaba contribuindo para um crescimento relativo mais rápido e mais significativo. Tá? Uhum. Acho que o multimercado, passado o período mais agudo de volatilidade que nós observamos no segundo semestre, a tendência é de recuperação na velocidade de crescimento. Ele vem apresentando crescimento, mas eu acho que a gente deve observar alguma aceleração no crescimento dos multimercados também daqui para frente. Tá? Na renda fixa, continua aí, eu acho, havendo uma redução de participação relativa quando a gente olha a renda fixa de uma maneira mais aglutinada, mas quando a gente faz o corte, a renda fixa com o crédito privado vem ganhando espaço, principalmente o crédito privado baseado aí, nos títulos emitidos por empresas, títulos corporativos, né? E menos os títulos bancários. Então, e os fundos estruturados, eu acho que dentro da classe de fundos estruturados, tirando aí esses movimentos pontuais, eu acho que a gente, a economia entrando num ciclo de maior consistência na recuperação da atividade, eu enxergo com bons olhos os fundos imobiliários. Eu acho que é um segmento da economia que tem também espaço interessante para crescer e os fundos imobiliários capturarem esse crescimento de valorização, seja das cotas dos já existentes, seja de lançamento de novos fundos.
Legal, perfeito. E uma última dúvida que eu tenho também, Carlos, é em relação ao conta e ordem. Enfim, você acha que a gente deve observar um crescimento cada vez mais forte da captação por gestores independentes? É um indicador relativamente novo, né? Então as bases ficam até um pouco mais mudadas. Mas, enfim, você acha que há uma tendência de crescimento nesse segmento?
Olha, eu acho que é como esse segmento de plataformas independentes e digitais, ele vem ganhando espaço, é fato, né? Então, eu acho que é provável que a gente observe aí um crescimento. A gente ainda precisa dar uma olhada para ver em que velocidade isso vai ficar, né? Porque também os bancos, até pelo advento, né, e pelo surgimento dessas plataformas, eles vêm aperfeiçoando e vêm melhorando bastante, né, o serviço e a experiência que eles oferecem para os seus clientes, né? Então, no final das contas, é um fenômeno que tende aí a ter um desenvolvimento interessante para a gente analisar, né? O quanto que, de fato, vai haver um ganho significativo de espaço das plataformas e o quanto que os bancos também, que já tem aí também uma estrutura boa, tem capital, né? Tem tecnologia para investir, o quanto que eles também vão defender e até crescer o seu espaço de atuação também.
Perfeito. Obrigada, Carlos.
De nada.
Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra ao senhor Carlos. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Ok, pessoal, eu agradeço aí a participação de todos e desculpe aí pela interrupção da ligação aqui pelo celular, mas esperamos vocês aí na nossa próxima conferência para divulgação de resultados da indústria de fundos. Muito obrigado, tá? Um abraço.